Hoje o tema da aula é falhas de mercado. De uma maneira geral, nós já vimos um pouco sobre falhas de mercado na aula passada, quando a gente fala de estruturas de mercado, porque estruturas de mercado, tirando a própria estrutura de mercado, que é a concorrência perfeita, todas as demais são falhas de mercado, porque a partir de problemas nas premissas da concorrência perfeita, a gente tem estruturas de mercado diferentes que surgem em determinados setores de atividade. Em geral, a gente tem, na realidade, muitas falhas de mercado e a concorrência perfeita é que é uma exceção. Quando a gente conversa sobre falhas de mercado, a gente precisa, primeira coisa, lembrar que a concorrência perfeita é a primeira estrutura de mercado que nós analisamos, porque ela maximiza o bem-estar econômico da sociedade. A maximização desse bem-estar econômico da sociedade vem pela autonomia dos agentes econômicos, tanto consumidores quanto firmas, buscando o seu próprio bem-estar econômico, buscando maximizar a sua utilidade, então, os consumidores, a partir da aquisição dos bens que eles têm maior disponibilidade a pagar, e as firmas, ao produzir bens ao menor custo possível e vendê-lo ao preço de mercado, maximizam esse bem-estar econômico sob um modelo de concorrência perfeita. O problema em geral é que existem falhas de mercado, e essas falhas de mercado vão gerar problemas dessa maximização do bem-estar econômico na sociedade. Esses problemas de maximização do bem-estar econômico geram a necessidade de intervenção do governo e são majoritariamente decorrentes de problemas nos pressupostos da concorrência perfeita. Os pressupostos da concorrência perfeita vão envolver a racionalidade dos indivíduos, sejam firmas, sejam consumidores, são todos racionais, então buscam sempre aumentar o seu próprio bem-estar ao menor custo possível. Para tomar as melhores decisões racionais possíveis, eles precisam ter acesso à informação perfeita. Ou seja, a tomada de decisão é baseada em informações verdadeiras e que, portanto, possibilitam que eles façam as melhores escolhas possíveis, usando sua racionalidade nesse setor de atividade. O mercado é atomizado, ou seja, temos muitos consumidores interagindo com muitas firmas, de tal forma que ninguém vai influenciar o preço de mercado e, portanto, o mercado atomizado faz com que exista uma equalização entre quantidade demandada pelos consumidores e quantidade ofertada pelas firmas. Não existem barreiras à entrada e saída de consumidores, nem de firmas nesses mercados. Então, se existe lucro econômico extraordinário em algum mercado, isso vai atrair outras firmas para participarem desse mercado. Portanto, diluindo esse lucro extraordinário das firmas que já estavam anteriormente lá, se existe um produto sendo vendido por um preço muito baixo num determinado mercado, isso atrairá compradores para consumirem esse produto, de tal forma que essa demanda aumentará, portanto, elevando esse preço de mercado. E, por fim, os bens são homogêneos, ou seja, todos os produtos de todas as firmas neste setor de atividade que estamos analisando na forma de um mercado são idênticos, porque os bens são homogêneos, não existem diferenças de qualidade. A partir da aula passada, nós já começamos a olhar para as falhas de mercado sob a forma de falhas de concorrência, que vão dizer respeito a três pressupostos da concorrência perfeita. O mercado pode não ser atomizado. Em vez de terem muitas firmas vendendo o produto ou serviço, nós temos poucas firmas ou somente uma firma vendendo o produto ou serviço, o que nos dá um oligopólio ou um monopólio. Ou, alternativamente, a gente pode ter nos mercados de fatores de produção poucas firmas comprando os fatores de produção, ou uma única firma comprando os fatores de produção, que dá para a gente o monopsônio e o oligopsônio. Além disso, nós podemos ter barreiras à entrada e saída de firmas nos mercados, como as legislações que estabelecem determinados mercados como domínio de uma determinada firma, direitos autorais, patentes, entre outras, que vão gerar barreiras à entrada e saída de outras empresas, da mesma forma que os custos irrecuperáveis quando nós temos monopólios naturais. O fato de você ter um monopólio natural gera custos investidos nessa infraestrutura de produção enormes, porque não existirá outra firma capaz de comprar essa infraestrutura, a não ser firmas que estejam no mesmo mercado. E são pouquíssimas firmas no mundo inteiro que atuam dentro desses mercados. E, por fim, a gente tem os bens homogêneos. Uma quebra no pressuposto dos bens homogêneos faz com que a gente tenha produtos ligeiramente diferenciados entre si na concorrência monopolística, ou quando eles têm um pouco mais de diferenciação ou são produtos únicos, a gente tem o oligopólio, no caso de pouca diferenciação, e no caso do produto único, a gente tem o monopólio. Então, na aula passada, começamos a ver as primeiras falhas de mercado, que são as falhas de concorrência. Os principais problemas nos pressupostos da concorrência perfeita que veremos na aula de hoje estão conectados ao fato dos indivíduos terem uma racionalidade limitada, ou seja, eles nem sempre conseguem tomar a melhor decisão o tempo todo, ou o fato da informação ser imperfeita nestes mercados. Isso dá origem, em geral, às externalidades, aos bens públicos e algumas outras falhas de mercado que veremos em outros cursos. E principalmente o que eu queria destacar para vocês é que, mesmo quando existe concorrência perfeita nos mercados específicos, de maneira geral, quando a gente vai trabalhar macroeconomicamente, existe um problema chamado flutuações econômicas. Porque mesmo os agentes econômicos agindo da melhor forma possível, dentro de uma concorrência perfeita nos mercados, microeconomicamente falando, muitas vezes essa tomada de decisão conjunta de todos esses agentes em nível macroeconômico pode gerar flutuações econômicas que não têm solução somente pelo mercado. A gente vai ver em maiores detalhes em algumas aulas de macroeconomia. Na aula de hoje, nós vamos nos concentrar particularmente em duas falhas de mercado, quais sejam as externalidades e os bens públicos. As externalidades nada mais são do que, durante a operação usual dos mercados, geram efeitos sobre o bem-estar de indivíduos que estão fora desse mercado. Então, você tem firmas e consumidores felizes dentro desse mercado que está em operação usual, só que este mercado, sendo operacionalizado, com firmas produzindo e vendendo e consumidores comprando e consumindo, gera efeitos sobre pessoas que estão fora desse mercado. E esses efeitos podem ser derivados tanto da produção do bem quanto do consumo do bem. Os efeitos externos ao mercado, gerados pela operação usual desse setor de atividade, eles podem ser positivos, ou seja, gerando o que a gente chama de externalidades positivas. Então, a operação usual do mercado, na produção ou no consumo desse bem, estão gerando efeitos externos positivos sobre pessoas que estão fora desse mercado. E, por exemplo, podem ser um processo de disseminação tecnológica que vai melhorar a produtividade, ou pode ser o consumo de vacinas. Percebam que eu acabei de dar um exemplo dentro da parte de produção e um exemplo dentro da parte de consumo. A disseminação tecnológica é uma externalidade positiva na produção, porque você está disseminando uma inovação tecnológica que vai reduzir o custo de todas as firmas naquele mercado e em outros mercados, favorecendo indivíduos na sociedade inteira. ao reduzir os custos de produção e, portanto, o custo social de produzir essa inovação tecnológica é menor do que o custo privado arcado pelas empresas que estão disseminando essa tecnologia. E no caso da vacinação, é uma externalidade positiva de consumo do bem. Ou seja, quanto mais pessoas consomem a vacina, mais elas protegem as pessoas que não estão vacinadas pelo fenômeno da imunização de rebanho. Então, a externalidade positiva no consumo de vacinas faz com que o benefício social da vacinação seja maior do que o benefício privado auferido pelo indivíduo que adquiriu aquela vacina. Por outro lado, as externalidades podem ser negativas, ou seja, podem ser efeitos negativos gerados sobre indivíduos que estão fora deste mercado, ou seja, efeitos externos ao mercado que são negativos sobre agentes econômicos que estão em outras partes dessa sociedade. Por exemplo, aqui a gente tem a poluição ou consumo de bebidas alcoólicas ou fumo. De novo, temos um exemplo que é de produção e um exemplo que é de consumo. A poluição é uma externalidade negativa na produção de um determinado bem e, portanto, ao produzir, ela gera um custo social pela poluição que ela emite, que é maior do que o custo privado de produção. Por outro lado, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas ou o uso do cigarro vão gerar uma externalidade negativa de consumo, na qual os indivíduos que estão consumindo este produto estão gerando um efeito negativo sobre indivíduos que estão próximos a ele, mesmo que esses outros indivíduos não tenham participado desse mercado de consumo de cigarros. A mesma coisa por causa de bebidas alcoólicas, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas causa, por exemplo, acidentes de automóvel, que vão impactar pessoas que não tinham participado do mercado de bebidas alcoólicas. Portanto, o benefício social do consumo de bebida alcoólica é menor do que o benefício privado auferido pelo indivíduo que adquiriu e consumiu aquela bebida alcoólica. Uma vez que a gente tem as externalidades, em geral, a principal forma de sanar as externalidades é olhando para mecanismos de mercado. Quando nós temos a concorrência perfeita, portanto, o equilíbrio eficiente na medida em que maximiza o excedente do consumidor e do produtor, ao promover o encontro entre oferta e demanda, a oferta representando os custos privados de produção destes produtos ou serviços pelo lado das firmas que ofertam este bem e a demanda representando os benefícios privados a partir da disposição a pagar dos consumidores que desejam adquirir este bem. Vejam então que a concorrência perfeita vai representar somente custos privados e benefícios privados. Se a gente não tem externalidades, tudo bem, a gente está maximizando o bem-estar de produtores e consumidores com base no valor que o consumidor dá para esse produto a partir da sua disposição a pagar e com base no custo de produção que deve ser despendido para produzir esse produto. No entanto, quando a gente tem uma externalidade negativa de produção deste bem, por exemplo, poluição, o custo para a sociedade, devido à produção desse bem, é maior do que o custo privado das firmas que atuam nesse mercado. Então, percebam que a gente tem um custo social aumentado aqui, e esse custo social aumentado, ele vai fazer com que você tenha uma perda de bem-estar social que não está sendo quantificada pelo mercado em concorrência perfeita. Portanto, cada unidade produzida deveria incluir não só os custos privados como também os custos sociais que vão recair sobre indivíduos que são afetados por essa poluição gerada na produção. A internalização deste custo social da poluição pode ser feita na forma de um tributo. Então, você pode impor um tributo na produção desse bem que gera poluição durante sua produção, e isso vai fazer com que você reduza a quantidade produzida, portanto, reduzindo essa perda de bem-estar social, aumentando o preço de equilíbrio do produto e gerando uma receita tributária que pode ser utilizada para combate à poluição gerada. Portanto, reduzindo a perda de bem-estar das pessoas que forem atingidas pela poluição. Por outro lado, se a gente tem uma externalidade positiva de produção, como, por exemplo, a disseminação tecnológica, o custo à sociedade pela disseminação dessa tecnologia é menor do que o custo que a firma pagou para gerar a tecnologia. Então, as firmas que estão nesse mercado gerando tecnologia e disseminando estão tendo um custo que deveria ser diluído porque elas estão gerando uma poupança de recursos no resto da sociedade ao disseminar essa tecnologia de produção que vai aumentar a produtividade de todos. Com isso, uma vez que estamos considerando só os custos privados e benefícios privados no mercado em concorrência perfeita, a gente está ignorando este custo social reduzido que as firmas estão inserindo nessa sociedade. Então, essa redução do uso de recursos, este aumento de produtividade que essas firmas poderão disseminar nos mercados, deveria ser recompensada. No entanto, sendo um benefício social difuso, não existe como cobrar por esse benefício, tudo bem? Portanto, cada unidade produzida deveria incluir tanto os custos privados da produção do bem, como também os custos sociais dos indivíduos que serão favorecidos pela disseminação dessa tecnologia, gerando produtividade maior e queda nos custos de produção. Uma forma de internalizar essa externalidade positiva de produção seria inserir um subsídio neste mercado. Ao inserir o subsídio, nós estamos deslocando a curva de oferta para a direita, aumentando a produção do bem, diminuindo seu preço e premiando as firmas que estão disseminando essa tecnologia que vai beneficiar a sociedade inteira. Da mesma forma, quando a gente fala de externalidade negativa de consumo, os benefícios sociais do fumo, por exemplo, são menores do que para o indivíduo que está adquirindo e consumindo o cigarro. Por isso, ao considerar só custos privados e benefícios privados, a gente está ignorando a redução do bem-estar social gerada pelo fumante para as pessoas que não são fumantes e estão à volta dele. O que a gente deveria fazer aqui, então? Nós deveríamos pensar que cada unidade consumida do bem deveria incluir os benefícios privados e também os benefícios sociais para os indivíduos que estão sendo afetados pelo fumo. E, portanto, se a gente colocar uma tributação sobre o consumo de cigarros, você está reduzindo a quantidade consumida, está desincentivando diretamente os fumantes a consumirem o cigarro. Por outro lado, no caso das externalidades positivas de consumo, como no caso da vacinação, o benefício à sociedade pelo consumo do bem é maior do que o benefício privado dos indivíduos. Então, a gente precisa pensar que cada unidade consumida do bem deveria incluir, além dos benefícios privados aos indivíduos vacinados, os benefícios sociais dos indivíduos que seriam protegidos pela vacinação, mesmo sem ter consumido a vacina. Isso pode ser internalizado no mercado via subsídio à vacinação, que aumentaria o consumo de vacinas, geraria um aumento desse bem-estar social, ao reduzir a probabilidade de disseminação dessa doença. Lembrem-se que na internalização de externalidades, o que a gente precisa fazer é alterar os incentivos aos agentes econômicos, de tal forma que esses agentes econômicos vão considerar os efeitos externos de suas ações e, portanto, reduzir ou aumentar a quantidade consumida ou produzida, dependendo se a externalidade é positiva ou negativa e se ela é no consumo ou na produção. E aí pode ser por meio do governo, que pode impor políticas de comando e controle. As políticas de comando e controle seriam, por exemplo, proibições ou limites máximos ou mínimos de consumo ou produção de um determinado bem, ou podem ser políticas baseadas em mercados, como tributos e subsídios que acabamos de ver há alguns minutos atrás. Da mesma forma, essas alterações dos incentivos econômicos dentro dos mercados também podem ser feitas pelo setor privado. De maneira geral, as práticas mais comuns pelo setor privado são códigos morais. A gente tem um julgamento moral positivo para quem faz ações que geram externalidades positivas e um julgamento moral negativo para quem assume atitudes que geram externalidades negativas. Mas também podemos ter os contratos. Vocês devem ter visto o Teorema de Coase. O Teorema de Coase faz parte da teoria neoinstitucionalista da economia. A teoria neoinstitucionalista vai falar sobre o problema da assimetria de informação entre agentes econômicos, que vai gerar desconfianças mútuas nos mercados sobre quais são os incentivos que devem ser dados para os agentes econômicos se comportarem da melhor forma possível, e que vai propor que, por meio de contratos, nós podemos sanar o problema da assimetria de informação, porque uma vez que se coloca no contrato as condições para a ocorrência de trocas, para as negociações, para as transações ocorrerem, você estaria reduzindo a diferença de acesso à informação que os agentes econômicos, sejam consumidores, sejam firmas, têm entre si. O problema disso é que existem custos de transação, principalmente para reunir as informações relevantes ao tema e inseri-las todas dentro de um contrato único. Como os custos de transação podem ser muito altos para se estabelecer esses contratos via setor privado, muitas vezes recai sobre o setor público, ou seja, sobre o governo, realizar a internalização das externalidades. E como já mencionamos antes, uma das formas mais efetivas de internalizar a externalidade é usando as políticas baseadas no próprio mecanismo de mercado da oferta e da demanda para mexer os incentivos econômicos e fazer com que firmas e consumidores percebam os efeitos externos de suas ações sendo refletidos nesse mercado. O segundo tema que a gente vai trabalhar nessa aula como falha de mercado, é uma falha de mercado bastante importante, que são bens públicos. Os bens privados, eles atendem ao princípio da rivalidade, ou seja, uma vez que o indivíduo está consumindo um determinado produto ou serviço, ele está reduzindo a probabilidade de outros indivíduos consumirem o mesmo produto ou serviço. E quanto mais esse indivíduo consumir este produto ou serviço, mais ele reduz a probabilidade de outros consumirem. Os bens privados também atendem ao princípio da exclusão. O princípio da exclusão nada mais é do que o fato de que uma unidade de um determinado produto ou serviço só pode ser consumida por um indivíduo. Não pode ser desfrutada por mais do que um indivíduo simultaneamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu comprei um sanduíche, uma vez que eu estou consumindo esse sanduíche, eu estou excluindo outros indivíduos do consumo desse sanduíche. Isso, portanto, caracteriza os bens privados. Bens privados são aqueles que a gente vê usualmente: alimentos, vestuário, sapatos, roupas, computadores. Por outro lado, nós temos os bens públicos. Os bens públicos, ao contrário dos bens privados, eles não são sujeitos nem ao princípio da rivalidade e nem ao princípio da exclusão. Ou seja, são bens que, mesmo que tenha muita gente consumindo e muita gente consumindo simultaneamente, isso não reduz a probabilidade de outros indivíduos consumirem e não exclui ninguém do consumo simultâneo de várias pessoas. E um exemplo claro disso é a iluminação em vias públicas. Uma vez que eu coloquei um poste com iluminação numa via pública, qualquer indivíduo que esteja passando por lá vai se beneficiar dessa iluminação pública. E pode ter tantos indivíduos passando por lá quantos você quiser. Nenhum deles está reduzindo a probabilidade do outro consumir a iluminação pública ao mesmo tempo. Percebam que isso gera um problema em termos de estabelecer um mercado privado para iluminação pública, especialmente considerando a concorrência perfeita. Porque uma vez que o produto, ao ser disponibilizado, gera benefícios infindáveis praticamente para todo mundo que está à sua volta e ninguém pode ser excluído do seu consumo, você não tem como cobrar das pessoas para consumir, porque o consumo fica imediatamente livre. Por fim, existem os bens meritórios ou semipúblicos. São bens que são sujeitos aos princípios da rivalidade e da exclusão, ou seja, são bens privados por natureza. No entanto, eles geram externalidades positivas importantes em nível macroeconômico para essa sociedade. Dois exemplos claros são educação e saúde. Serviço de saúde e serviços de educação são bens privados. No entanto, em vista do benefício social que é gerado pela provisão destes serviços, a maior parte dos estados de bem-estar social em países com certo grau de desenvolvimento escolhe prover educação e serviço de saúde de forma universal e subsidiada ou gratuita no setor público para a sua população. E aí, por fim, eu queria só destacar para vocês que dá para a gente, então, classificar os tipos de bens de acordo com aderência ou não aderência ao princípio da rivalidade e aderência ou não aderência ao princípio da exclusão. Ficaria assim: se os bens atendem ao princípio da rivalidade e da exclusão ao mesmo tempo, eles são bens privados. Por outro lado, se eles são bens que atendem ao princípio da rivalidade, mas que não atendem ao princípio da exclusão, eles são bens comuns. Por sua vez, os bens que são sujeitos ao princípio da exclusão, mas não são sujeitos ao princípio da rivalidade, a gente pode caracterizar como um monopólio natural. E por fim, no caso dos bens que não atendem ao princípio da rivalidade e também não atendem ao princípio da exclusão, a gente tem os bens públicos, que, em geral, como existe um problema do efeito carona para sua provisão no mercado privado, eles usualmente são providos pelo governo ou por meio de concessão do governo para empresas privadas e cobrança de tributos para financiamento da atividade dessas empresas. Portanto, nosso quadro de classificação dos tipos de bens ficaria dessa forma: bens privados, sujeito à rivalidade e à exclusão; bens comuns, sujeito à rivalidade, mas não sujeito à exclusão; bens de monopólio natural, não sujeitos à rivalidade, mas sujeito à exclusão; e bens públicos que não são sujeitos nem à rivalidade nem à exclusão.